Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Hoje é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Hoje convosco vão estar ao microfone o João Santa Rita. O Amâncio Miguel também vai estar aqui para tomar conta das redes sociais. E vamos recordar que das 17h30 às 18h, hora de Angola, claro está, estamos em onda curta nos 13.630, 17.655. E depois das 18h às 18h30 estamos também em onda média, 1.530. E estamos também em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos, claro está, na internet, em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, em VOA Português. Estamos, portanto, no Instagram. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem ou uma pergunta para o nosso convidado através do WhatsApp, pode fazê-lo pelo número 1908-652-4584. Eu vou repetir o número 1908-652-4584. E vou aqui recordar aos ouvintes que não vale telefonar para o WhatsApp. Não podemos atender aqui no estúdio, mas pode sim usar como para enviar mensagens de texto. Hoje contamos ter aqui connosco o professor universitário, jornalista e analista político Rui Candova. Uma oportunidade para discutirmos os primeiros 100 dias da presidência de João Lourenço, uma presidência que, sem dúvida, vá lá, está a abanar um pouco a cena política angolana. Mas antes de passarmos aos convidados, vamos ver as notícias a esta hora. A Coreia do Norte aceitou a proposta da Coreia do Sul para conversações de alto nível na próxima terça-feira na zona desmilitarizada entre os dois países. O encontro tem como objetivo discutir a cooperação nos Jogos Olímpicos de Inverno e meios de melhorar as relações entre os dois países.
E no Irão, apoiantes do governo manifestaram-se hoje através do país, enquanto que em Nova Iorque o Conselho de Segurança das Nações Unidas prepara-se para uma reunião de emergência para discutir a situação naquele país. A reunião foi convocada pelos Estados Unidos. A Rússia pediu, entretanto, conversações à porta fechada antes da reunião formal do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tendo acusado os Estados Unidos de interferência nos assuntos internos do Irão.
O Tribunal Supremo de Espanha decidiu hoje que o vice-presidente da região da Catalunha, Oriol Junqueras, deve permanecer preso pelo seu papel na malograda declaração de independência do território. A decisão do Tribunal significa que Junqueras não poderá tomar posse como membro do novo Parlamento catalão no próximo dia 17.
O presidente francês Emmanuel Macron disse hoje que recentes desenvolvimentos na Turquia impedem que haja progresso nas negociações para a entrada deste país na União Europeia. Macron falava numa conferência de imprensa com seu homólogo da Turquia, em que afirmou também que no combate ao terrorismo há que respeitar o Estado de Direito.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje, como já dissemos, vamos ter aqui como convidado, sempre bem-vindo aqui na Voz da América, o professor universitário, ele é jornalista, conhecido analista político, Rui Candova. Doutor Candova, está-me a ouvir?
Boa tarde, pessoal.
Está-me a ouvir, então. Pronto. Isso é o que é preciso. Olha, doutor, antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, o que eu lhe vou perguntar é o seguinte. Eu vi que você escreveu uma coluna de opinião hoje num jornal angolano, creio que é O País, não é verdade?
Sim, sim, sim.
Exatamente. E eu estive a ler a coluna com bastante interesse e o que me chamou a atenção foi o facto de você afirmar a certa altura que, portanto, o presidente João Lourenço agora já conta com o apoio, vá lá, de todas as estruturas do MPLA ou, vá lá, dos dirigentes do MPLA. Isto parece contradizer um pouco, vá lá, as especulações e as notícias de que haverá uma ruptura entre o presidente João Lourenço e o presidente do MPLA, José Eduardo dos Santos, que estaria a tentar meter gente da sua confiança nos órgãos do partido e que não se sabe ainda quando é que vai abandonar portanto, a chefia do partido. Mas você, obviamente, não concorda com isto. Porquê?
Não. A sua observação é toda importante e faz sentido na medida em que o presidente Eduardo Santos, como o presidente do partido, tem todo o direito de montar a sua própria equipa. Ocorre, no entanto, que o núcleo duro do MPLA é formado por várias pessoas, por pessoas que neste momento, exato, fazem parte da ala que representa o presidente Eduardo Santos, mas também há um conjunto de pessoas que fazem parte do núcleo duro que não estão necessariamente amarrados a essa ala do presidente Eduardo Santos. E isto ficou claro, ou pelo menos esta ala pensa e coloca a possibilidade mais próxima de uma mudança de liderança do MPLA. E porquê que eu penso dessa maneira? Por causa dos sinais que vêm. Um seminário que foi realizado aqui há umas semanas foi um seminário para os militantes de base. Foi um seminário basicamente montado para a elite do MPLA.
Exatamente.
Porque nesse seminário, o presidente Eduardo Santos abriu o seminário e deu as explicações que tinha que dar. No fecho do seminário, foi convidado o presidente da República, João Lourenço. E, no discurso que ele apresentou, ficou claro que aquela parte, que aquele núcleo duro do MPLA e os indecisos estavam do lado dele, pelo menos em termos de apoio visual, físico, no momento, em relação às medidas que foram anunciadas por ele. Ora, você tem razão, porque essa minha observação vale o que vale. Posso dar o caso das pessoas naquela altura demonstrarem que estavam com o presidente Eduardo Santos e, na hora H, mudarem de posicionamento. Mas, sinceramente, eu não acredito, porque os últimos indicadores, as últimas movimentações, as últimas notícias, a própria maneira como João Lourenço tem estado a gerir as questões do Estado, demonstram claramente que há, neste momento, uma maior parte, há, neste momento, uma simpatia grande pelo presidente João Lourenço. E essa simpatia, naturalmente, vem também do núcleo duro do MPLA.
Muito bem. Olha, doutor, de certeza que muitas perguntas vão já vir ao de cima, mas já agora, eu sei que isto é um pouco especular, vamos lá ver, nós não sabemos, ou pelo menos eu não sei. Portanto, o presidente Eduardo dos Santos disse que iria abandonar o poder, ou iria abandonar a política este ano. Ele é presidente do MPLA. E uma das especulações que se faz é que José Eduardo dos Santos quer arranjar alguém que não João Lourenço para chefiar o partido quando ele deixar o MPLA. Você acha que há alguma possibilidade disso acontecer?
Acho que esse pensamento faz sentido. Vamos lá ver. Num cumprimento de ano novo, fim de ano, de ano novo, o vice-presidente da República, que é membro do governo político e é uma pessoa de extrema confiança do presidente Eduardo Santos, fez uma declaração dando essa indicação de que o MPLA poderia viver confortavelmente se o presidente do partido não fosse o presidente da República.
Portanto, uh-huh.
Ele até faz recurso aos estatutos, né? Aliás, faz recurso aos estatutos do próprio MPLA, assim como à Constituição. Portanto, esse é um indicador claro. Essa declaração não foi feita por acaso e muito menos de forma ingênua.
Uhum.
É claro que, ao nível da culpa do MPLA, há esse pensamento por cima da mesa. O problema são as dinâmicas que têm estado a ocorrer nos últimos dias. Quer dizer, o João Lourenço cresce de tal forma brutal que seria muito difícil alguém vencer as eleições internas no MPLA a João Lourenço.
Ah.
até não sei se haverá, de facto uma disposição anímica para concorrer com o presidente João Lourenço.
Muito interessante, doutor, muito interessante, sem dúvida. Períodos muito interessantes. Olha, eu vou já para o primeiro ouvinte que tenho aqui em linha, que é o ouvinte Joaquim Kutakavi. Senhor Kutakavi, está-me a ouvir? Senhor Kutakavi, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo.
Muito bem, senhor Kutakavi. Se tiver uma pergunta, faça favor.
Existe hoje. Eu só queria dizer o seguinte: menos verdade que o povo angolano acredita.
Ah, olha, infelizmente, senhor Kutakavi, não estamos a entender, está a chegar muito mal. Eu vou perguntar aqui ao Amâncio Miguel se já há alguma reação aí nas redes sociais. Amâncio.
Ainda não temos, de momento ainda não temos comentários, já apenas tivemos uma questão que alguns dos nossos seguidores no Facebook não conseguiam ouvir o som, mas é uma questão que já ficou resolvida. Temos audiência sim, mas ainda não temos comentários ao nosso convidado.
Então eu vou para outro ouvinte em linha, que é o ouvinte Miguel Chimbonda. Senhor Chimbonda, está-me a ouvir?
Talvez sim, senhor João Santa Rita.
Muito bem, senhor Chimbonda, está a chegar otimamente e está a falar do Uambo, não é verdade?
Sim, o Uambo.
Muito bem, olha, se tiver um comentário à situação política ou uma pergunta para o nosso convidado, o doutor Candova, ele está à espera, portanto faça favor.
Tá, primeiro, adiantando essa pergunta ao doutor. Será que é possível termos um MPLA moderado seriamente do jeito que esse povo deseja? Um MPLA com uma governação do povo para com o povo e não só para encher os seus bolsos? Esta é a pergunta para o doutor. A segunda questão é pedir o especial favor ao Ministério da Educação. Para nós fizemos ensino médio duplo nível e agora temos dificuldade de fazer ensino superior, na qual precisamos procurar meios para conseguir se autossustentar, uma vez que não temos, então procuramos entrar no concurso público para a educação ou outros meios, mas com o médio duplo nível fica meio difícil.
Uhum.
Então, perguntava qual é, precisava saber do Estado angolano, pelo menos se o Estado angolano fizesse o favor, estudasse uma metodologia de organizar alguns cursos de capacitação para os que fizeram em o punível e pretendem exercer a função de docentes.
Muito bem.
Em terceiro, é só para avisar ao MPLA que esta questão de estar aí a inventar sistemas de poderes locais, a solução para este país é a autarquia. Já estamos cansados com esta má governação, já estamos cansados com estas manobras. Este todo o sistema de ensaio de que o MPLA procurou sempre ensaiar para implementar o sistema de governação que nunca pegou e que só tem sido uma dor de cabeça para esta nação. Por favor, senhores do MPLA, não fazem sofrer mais este povo. A autarquia é a solução para este país, já que roubaram as eleições de 2012. Espera, esta é a minha contribuição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Miguel Chimbonda. Olha, doutor Candovo, claro está que esta questão do ensino você não pode responder, mas esta primeira pergunta, que é assim um pouco vaga sobre a questão da moderação do MPLA, trouxe-me à mente uma questão, que é aquela questão do presidente João Lourenço ter prometido, portanto, um governo de inclusão. Portanto, tendo em conta a pergunta do senhor Chimbonda, se acha que o MPLA vai governar de modo moderado, o que é assim um pouco vago. Você acha que há a possibilidade de um governo de inclusão, de mais contactos com a oposição? E claro está esta questão das autarquias, se quiser comentar.
Bom, na verdade, o que eu percebi do ouvinte, eu queria saber se de facto há espaço de manobra para que haja reformas a nível do MPLA.
Exato.
Nessa perspectiva, a resposta é sim. A resposta é assim. A maior parte dos angolanos está, de facto, ávido desse desejo. Ou seja, pessoas reconhecem que o MPLA é um partido importante para o país. Um partido histórico, um partido importante. E, na verdade, nós queremos, nós, os angolanos, de uma forma geral, gostaríamos de ter um MPLA mais organizado, mais forte, para que o país pudesse crescer em definitivo, quer estando na oposição, quer estando no governo.
Uhum.
É possível essa reforma, desde que, de facto, haja alteração na liderança do MPLA. já não há condições para o presidente Eduardo Santos continuar à frente da liderança do MPLA. Não há condições políticas, mas ainda com estes escândalos que volta e meia vem acontecendo. Agora, por exemplo, há um ruído tremendo em relação ao contrato que terminou da gestão da televisão pública de Angola, contrato que vinculava a empresa da Semba, que é propriedade dos filhos do presidente Eduardo Santos. Né?
Exatamente.
Onde fala em pagamentos anuais à volta de 17 milhões de dólares. Portanto, isso, naturalmente, essa notícia, naturalmente, cria um monte de ruídos, né? Uhum. E, de certa forma, vai desgastando ainda mais a posição do presidente Eduardo Santos. Uhum. Uhum. Não há, nessa altura, condições morais para o presidente continuar à frente do MPLA. E é bom lembrar que ele próprio já disse que queria sair este ano. Portanto, o que se espera é que ele saia e, a partir do momento que ele sair, o MPLA possa, então, começar a fazer as reformas que se impõem, que é para estar à altura das exigências da sociedade angolana.
Muito bem. E quanto à questão das autarquias? Este ouvinte diz que a única solução para tudo isto é as autarquias. O que é que você acha?
Faz sentido a observação dele. Na verdade, há muito que se apela a uma reforma do Estado. E a reforma dessa vista, do meu ponto de vista, em duas variáveis, nomeadamente como governar e como gerir. Né? Portanto, essas duas variáveis devem estar presentes quando se está a falar de autarquias. Uhum. E aí, no como governar, naturalmente podemos pensar em descentralizar e não apenas desconcentrar, que é, na verdade, a última narrativa que os membros do governo têm estado a ensaiar e que vai em contradição com aquilo que o presidente João Lourenço tinha anunciado. João Lourenço tinha anunciado autarquias, pelo menos em Luanda, nos próximos anos. Uhum. E autarquias é descentralização. Vamos esperar. Esse é um desejo de todos os angolanos, porque, na verdade, só desta forma é que as comunidades podem desenvolver, só desta forma é que todos nós, angolanos, podemos sentir, cada um na sua localidade, o desenvolvimento, e não haverá desta forma a necessidade de migrar para outros sítios, evitando assim as tais assimetrias regionais.
Uhum. Olha, professor, você fez aí uma diferenciação entre descentralizar e, desculpa, não tomei nota. E
desconcentração.
E desconcentração. Qual é
desconcentração.
Sim. Qual é a diferença?
Não, descentralizar é...
Sim, isso é o preço. E qual é o que é desconcentração?
Desconcentração?
Exatamente.
Desconcentração é transferir o poder para os municípios, que é o que é feito neste momento, né? Delegar os poderes.
Ah, tá bem, pronto.
Ora,
diga.
A decisão é conquistar o poder.
Sim, estou a perceber.
Ir a eleições.
Estou a perceber.
E ter autonomia para decidir.
Exatamente, estou a perceber. Olha, Amâncio, pela internet já deve haver aí, de certeza, alguns comentários ou perguntas mesmo, não?
Temos já perguntas, temos duas perguntas. Uma delas é do Bartolomeu Arcanjo Ngumba. Faz um comentário e pergunta ao mesmo tempo que se o presidente Lourenço acumular os poderes, isso quer dizer o presidente da República e também do MPLA, não correrá no mesmo monopólio do José Eduardo Santos? Esta é a primeira questão. A segunda questão é do Emanuel Inge, que diz que a questão que coloca para o Dr. Candove é a seguinte. Agora que o país tem um presidente de facto, não acha que devemos olhar para a mudança da nossa Constituição naquilo que é tipo de eleições e deixarmos de ter presidenciais para termos apenas legislativas, onde a cabeça de lista é candidato a presidente? Porque diz este nosso amigo, o Emanuel Inge, porque o Gelo não precisará de uma carroceria para se maquiar.
Ora bem. Professor, uma pergunta interessante, que esta questão do poder duplo. Vá lá, ninguém pensa desse modo, pelo que eu saiba, mas você acha que... Vá lá, o que este ouvinte está a dizer é que é talvez melhor haver um presidente do MPLA e um presidente do partido. Aliás, estou-me agora a lembrar que durante as eleições o presidente da UNITA, Isaías Samacuva, dizia que ele não concordava em que... Ele é da opinião que o presidente da República não deve ser presidente de um partido. O que é que você acha?
Sim. O normal seria exatamente isso. Portanto, não há necessidade de... em circunstâncias normais, não há necessidade absolutamente nenhuma do presidente do partido ser o presidente da República, exatamente para afastar a tendência humana de controle por excesso. Ocorre que, estamos a falar do MPLA, e o MPLA não é um partido qualquer, é um partido que está, digamos assim, enraizado no aparelho público. Uhum. E, portanto, se o presidente da República gere as políticas públicas através do Executivo, não tiver o controle dessa máquina, pode ter dificuldades na implementação das tais políticas. Uhum. Faz todo sentido, nessa altura, que João Lourenço reivindica a condução também do partido e, num futuro muito, muito próximo, talvez nas próximas eleições, talvez depois a situação volta ao normal. O normal seria que houvesse um presidente que não fosse necessariamente o Presidente da República. Uhum. Portanto, é absolutamente normal. Em democracia, é isso mesmo. Temos que repartir os poderes. Não há que concentrar poderes. O tempo de controlar tudo já passou. E, aliás, o próprio Presidente João Lourenço tem dado indicadores nessa perspectiva. Veja, por exemplo, como ele trata as questões do Estado, com a maior abertura. Maior abertura comparando com o presidente Eduardo Santos. Na semana, por exemplo, vai haver uma conferência de imprensa em que ele chama os tesouros públicos, privados, estrangeiros e o resto. Não me parece que ele queira, digamos assim, aplicar uma ditadura suave. Não me parece.
Pois, essa questão da conferência, essa questão da conferência de imprensa chamou-me também a atenção. E quanto à questão da Constituição, este seguidor do Facebook perguntava sobre se deve haver uma reforma ou mudança da Constituição.
Claro que deve haver uma reforma do Estado, claro que deve haver uma reforma da Constituição. Não é saudável que o Presidente da República, por exemplo, tenha muitos poderes. Uhum. Não é saudável, por exemplo, que as eleições ocorra nos moldes em que ocorre. Portanto, não faz sentido. Porque é que nós não podemos escolher um presidente separado da lista dos deputados? Eu posso dar o caso de simpatizar com o candidato a presidente João Lourenço e, no entanto, não me rever na sua totalidade na lista de deputados do MPLA.
Exato.
Ou ter uma
exato.
Simpatia por quadros, por exemplo, de um outro partido.
Uhum. Exato.
Então, eu acho que faz todo sentido e de certeza absoluta que essa questão da revisão constitucional vai estar por cima da mesa tão logo haja, digamos assim, entre aspas, uma normalização da situação política. Não, é? não que não seja normal, mas
estou a ver.
Esse novo governo, esse novo poder do presidente João Lourenço precisa ser consolidado. Está nesta altura na fase de consolidação.
Uhum. Muito bem. Olha, professor, eu tenho aqui também já mais dois ouvintes em linha pelo telefone e vamos para o Sul, para o Namibe, para o ouvinte Bruno Moroz. É assim que se diz, Sr. Moroz?
Certo.
Ok. Pronto, Sr. Moroz, faça o favor, o microfone é seu.
Os 100 dias de governação do candidato João Lourenço. É de salientar que o nosso presidente teve uma boa concorrência, neste caso, uma boa atitude, uma boa ação nesses 100 dias, uma vez que, de tudo quanto foi programado, vimos que está sendo dado os primeiros passos, uma vez que nunca é...
Ainda está em linha, Sr. Moroz? Parece que caiu, Sr. Moroff. Bem, então vamos para outro ouvinte, que é o ouvinte António Ukuseng, no Kwanza Sul. Sr. Ukuseng, está-me a ouvir?
Sim, sim, está a ouvir.
Muito bem, Sr. Ukuseng. Quer comentar 100 dias do Presidente? Quer fazer uma pergunta ao nosso convidado, o professor Rui Candovo? Fala, faça favor.
Sim, sim. Eu tenho uma pergunta, mas a pergunta para o nosso convidado. É só para dizer que sei que o nosso presidente, novo presidente de Angola, vai conseguir reforçar, fazer as estradas dos municípios que estão emburracados. Sei que vai conseguir construir as casas que foram partidas no tempo da guerra, até hoje o José Eduardo dos Santos não conseguiu. Esta aqui é a minha pergunta. Obrigado.
Muito bem. Olha, doutor, eu acho que isto é uma pergunta bem pertinente e vou-lhe dizer porquê. Porque, como nós sabemos, Angola passa por enormes dificuldades financeiras e económicas e, portanto, toda esta governação do presidente João Lourenço, com esta, vá lá, um bom sentimento que existe de todos para com este início do presidente João Lourenço, pode começar a encalhar quando, como este ouvinte diz, as estradas continuarem esburacadas e as casas partidas. O que é que você acha?
Bom, é exatamente isso. Eu acho que a grande dificuldade que o governo de João Lourenço vai enfrentar está exatamente no setor económico, porque, de facto, o país vive um período muito mau. Gastou-se aquilo que não tinha. E, portanto, e agora há uma dívida pública estrondosa, uma dívida pública, eu diria, quase que imoral, na medida em que nem a própria equipe económica tem o controle dessa dívida pública. Né?
Uhum.
E vai ser muito difícil conseguir financiamentos para, digamos, para essas grandes obras públicas, nomeadamente a construção de estradas, vias de comunicação. Vai ser muito difícil, mas, na verdade, esse é o grande texto do executivo de João Lourenço. Aliás, foi exatamente nesta semana que a equipe económica apresentou
exatamente
o tal plano de estabilização macroeconómica, né, para a saída da crise. Uhum. E, muito sinceramente, agora é que nós vamos começar, digamos assim, a acompanhar mais de perto quais são as ideias governativas do presidente João Lourenço.
Até
instantes, nesses 100 dias, ele tratou de, digamos assim, colocar algumas peças e de legitimar o seu poder. Ele é que é o chefe, ele é que está no comando das operações. Agora, o que é que vai resultar dessas operações? Como é que ele vai implementar as tantas medidas apregoadas durante a campanha eleitoral? Portanto, é a partir de agora, a partir de hoje, que nós vamos começar, de facto, a sentir como é que ele vai governar, na medida em que o próprio plano de estabilização macroeconómica tem algumas medidas que são manifestamente impopulares. E aí vamos ver como é que o executivo João Lourenço vai conseguir segurar,
olha,
digamos assim.
Professor, eu vou-lhe pedir para continuar ao telefone. Eu tenho que fazer agora, como é costume, uma pequena interrupção. Eu tenho a dizer que aquele ouvinte que estava em linha, que era o ouvinte Bruno Moroff, que estávamos a ouvir bem e de repente a chamada caiu, ele está de novo em linha. Mas eu, infelizmente, tenho que fazer aqui uma pequena interrupção. Faz parte daquilo que temos que fazer, que é dar os cumprimentos de onda e depois tornar a dar os cumprimentos de onda ao topo da hora. E tenho também aqui uma pequena revista de imprensa de um dos nossos correspondentes. Portanto, eu vou pedir a todos para aguardarem pelo telefone e aos ouvintes que estão no Facebook. Portanto, desculpem lá, mas isto está bem animado, mas o Amâncio já vai voltar para falar convosco. Hoje, portanto, vamos continuar a partir das 18. Vamos estar em onda média, nos 1530. E vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, no WhatsApp, 1908-652-4584. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão sintonizando agora, portanto, a partir das 18 horas, hora de Angola, nós estamos agora a transmitir também em onda média, 1530, onda curta 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. Estamos também com, portanto, no WhatsApp, se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem, não 908-652-4584. Hoje o nosso convidado é o professor universitário, jornalista, analista político Rui Candove, que nos está aqui a oferecer uma excelente perspectiva sobre aquilo que se passa na situação política em Angola com os primeiros 100 dias de João Lourenço. Mas antes de continuarmos, vamos ver o que diz a imprensa angolana de hoje.
Mãos à obra é a manchete do novo jornal, referindo-se nos desafios do atual governo angolano para 2018. Nesta edição 515, o semanário também traz uma extensa entrevista com o secretário dos jornalistas angolanos, Teixeira Cândido, onde afirma que o Parlamento angolano está a interpretar muito mal as normas que ele mesmo aprovou. A fechar o semanário, traz também TPA diz ser vítima de contrato leonino e abusivo com a Samba e Whiteside. A polémica do repatriamento de capitais no estrangeiro soltou para a capa do semanário Expansão, que titula Quem tem mais de 100 mil dólares lá fora tem 6 meses para trazer o dinheiro. Sobre o programa de estabilização macroeconómica, o semanário destaca Governo admite recessão e problemas sociais com ajustamento fiscais e cambiais. O jornal Vanguarda traz como principal músculo informativo o ano de afirmação e mudança no governo, no partido e, sobretudo, no país, na perspectiva dos analistas políticos Rui Malaquias, Mbangula Katuma, Esteves Hilários e Olívio Quilumbo. Já no diário O País, os 100 dias de governação de João Lourenço mereceram um grande destaque com direito à edição especial de 12 páginas, trazendo uma abordagem política, social e económica, diplomática e também cultural. Já o Jornal de Angola traz a taxa de câmbio definida em leilão com os bancos, tendo também destacado nesta edição a exortação do líder da UNITA, Isaías Samakuva, que pede mais controle na venda de bebidas alcoólicas. Governo de João Lourenço, 100 dias de choros e risos, exonerações e nomeações que parecem roubar os sinais de uma governação que dá sinais de sério comportamento, lê-se na capa do semanário Economia e Finança. Uambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Professor, ainda continua em linha, não é verdade?
Sim.
Muito bem. Olha, estou a gostar muito desta primeira meia hora e creio que isto vai ser bem animado, mas parece que o Amâncio Miguel tem mais gente através das redes sociais. Amâncio?
Temos muita gente nas redes sociais. O Emanuel Ing diz que está satisfeito com a resposta do Dr. Candove, mas também temos comentários. Temos o comentário do Sulferino Alves, que diz que está a acompanhar a partir de Luanda, e ele diz que transferir poderes para o município não é descentralização. Há descentralização quando a lei confere poderes para além do Estado a outras pessoas coletivas, públicas e territoriais. E está-se a falar de autarquias locais. O Dombache Alexandre diz que enquanto Eduardo Santos continuar na senda política, será um grande impasse para a mudança no país e, sobretudo, para o presidente João Lourenço. O outro comentário que temos é do Isidro Bula, que diz que, relativamente ao plano macroeconómico, como o senhor, perguntando ao Dr. Candove, as taxas de câmbio flexíveis, até que ponto podem beneficiar o cidadão o acesso às divisas? Para já, estas questões que podemos colocar ao nosso convidado.
Professor, não sei se você está virado para a economia, mas esta questão dos câmbios é interessante. Claro que o Kwanza se vai desvalorizar, se vai entrar num esquema de mercado, sem dúvida que se vai desvalorizar. Você acha que isso, como este ouvinte pergunta, isto, qual é o impacto disto na vida dos cidadãos? Não sei se quer responder, não é?
Sim. Muito bem. Essa medida de ganhar sobre a flutuação cambial, ou seja, na prática o BNA remete para o mercado a fixação da taxa do câmbio, né? E sendo que ao BNA caberá
apenas estabelecer as margens. Mas há, de facto, o receio de uma hiperinflação. Porque, de certeza absoluta, haverá a diferença entre o câmbio formal e o câmbio informal. Né? Portanto, acho que para o cidadão comum, e aí é que está o grande segredo da política. Portanto, essas medidas, sim, são importantes, são vitais para a correção de alguns erros do ponto de vista económico. Mas é necessário que haja habilidade política para que, de facto, essas correções não assumam uma postura de punição para com o cidadão.
Portanto, exatamente.
É preciso que haja a vontade política de forma a que o país cresça, sim senhora, muito bem, mas que o cidadão, em última análise, não seja penalizado.
Exatamente.
Em relação ao comentário feito pelo vindo da descentralização, sim.
Claro, claro.
Descentralização pois. É, de facto, autarquias.
Exatamente, o professor já falou nisso, de qualquer maneira. Olha, eu, entretanto, já tenho aqui aquele ouvinte outra vez, aliás, já tenho mais ouvintes em linha, mas eu quero dar a oportunidade ao ouvinte Bruno Moroth, do Namibe. Esperemos que desta vez a chamada não caia. Sr. Moroth, está-me a ouvir? Sr. Moroth? Não. Está com azar o ouvinte do Namibe. Então vamos para o ouvinte Luani Maturi, em Malanja. Sr. Maturi, está-me a ouvir? Senhor Maturi, faça favor.
Boa noite, senhor Santarita, e boa noite a todos que estão falando com a minha companhia.
Boa noite. Olha, senhor Maturi, pode... Sim, pode falar um bocadinho mais alto, por favor. Sim. Está a chegar muito baixinho, não sei porquê.
Sim, eu gostaria de perguntar ao nosso convidado que está na linha.
Sim.
Será que... O atual presidente nosso, será que vai conseguir resolver o problema dos angolanos que o tanto presidente nos conseguia resolver, principalmente aqui na província de Malanje, concretamente aqui no município de Matango, mais de 80% dos cidadãos angolanos que não têm registro civil. As comunas não têm acesso de circulação, parte de saneamento básico. Será que o atual presidente pode vir resolver esse problema? Sim. Trocando os seus cartunistas na frente, criando barreiras e invocando, digamos assim, invocações partidárias. Será que a atual presidenta vai conseguir resolver problemas dos angolanos, concretamente aqui no município de Matango? Uhum. O convidado nos responde.
Muito obrigado, Sr. Maturi. Rui Candova, um dos muitos, 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 muitos problemas a que Angola faz face, a questão, como este ouvinte põe, é: será que o novo... Bem, está tudo a pôr as esperanças no presidente, não é? Será que ele pode resolver todos estes problemas?
Na verdade, um dos grandes problemas do atraso da constituição de um Estado-nação é exatamente a confiança. Portanto, não, durante estes anos todos, quem ganhou a guerra geriu a seu belo prazer, sim, porque tinha legitimidade por ter vencido a guerra. E não incorporava, de certa forma, salvo algumas exceções, não incorporava o pensamento, as ideias de outros grupos. E me parece que o João Lourenço pensa de forma diferente. Veja-se, por exemplo, como é que ele estabelece a relação com o presidente do meu partido da oposição, o engenheiro Isaías Chamacuva. Isso é uma relação muito saudável. Chamacuva foi das primeiras pessoas que João Lourenço recebeu tão logo tomou posse como presidente da República. Esse é um indicador. E há outros sinais claros, em como o presidente João Lourenço quer, de facto, resolver os problemas de São Luís de uma forma geral, independentemente da sua natureza política, e quer chegar até os municípios, até, digamos assim, as aldeias mais distantes dos grandes centros de decisão. Isso está expresso nos seus discursos. Se estudarmos um pouco os discursos que ele foi fazendo durante a campanha eleitoral, sobretudo o discurso que fez na província de Benguela,
ele dizia claramente que os melhores quadros deveriam se preparar é para servir os municípios, nas localidades, para resolver os problemas da localidade. É preciso estar perto das localidades para entender o modo de vida das populações, para poder então desenhar uma resposta de acordo com a expectativa de aquelas pessoas que moram nessas localidades. Não faz sentido absolutamente nenhum que as decisões sobre Catabola, sobre Matala ou sobre Xinguari sejam tomadas em Luanda. É preciso enviar quadros capacitados, e esse pensamento está claramente expresso nos discursos do presidente João Lourenço. Agora está, agora, claro, há uma questão que se impõe. Uma coisa é dizer, portanto, as promessas foram feitas ao calor das eleições, e outra coisa completamente diferente é a implementação. Mas o presidente João Lourenço está a dar sinais de que realmente é para levar a sério. É para levar a sério. É para ser implementado tudo aquilo que ele prometeu nas eleições, durante a campanha eleitoral. Naturalmente que vai haver, de certo, algumas questões mais ponderáveis do que outras. Por exemplo, essa questão do repatriamento de capitais, tem muito que se lhe diga. Vamos ver se de facto isso vai funcionar.
Pois, eu tenho a impressão que vai ser difícil, mas isso é outra discussão. Amâncio...
Temos sim mais comentários. Temos o Pedro Garcia, que está em Londres. Diz que se o presidente Eduardo Santos, o antigo presidente Eduardo Santos, escolheu o presidente João Lourenço porque tinha-lhe confiado, agora tem que lhe deixar a trabalhar. E ele, o PR, escolheu o presidente do partido dele como chefe da República. Se não, vai acontecer o que aconteceu na África do Sul, em que Jacob Zuma está a ser investigado. Esta é a comparação que o Pedro Garcia faz. Temos também o comentário do nosso amigo aqui no Facebook, que é o Nzinga Alubelo, que diz que será que o MPLA, dirigido pelo José Eduardo Santos, pode votar sem dificuldades numa mudança da Constituição, caso o presidente João Lourenço queira fazê-lo. E tem uma outra questão que está ligada a tudo isto, que é do Wise Oliva, que diz: 100 dias de João Lourenço foi uma manobra bem estudada. Até o presente momento ainda não fez nada que eu posso dizer que houve uma boa mudança. Ainda não quero aceitar esta manobra. Se calhar, João, ia explicar que a questão dos 100 dias não é uma questão que Angola inventou.
Não, não é. Estes 100 dias é uma tradição política em redor do mundo. Mas, professora... Aqui dois pontos destes comentários que creio que seria bom você comentar. Primeiro, João Lourenço foi escolhido, como um dos nossos internautas disse, foi escolhido com o beneplácito do presidente José Eduardo dos Santos. Segundo ponto, houve várias mudanças no xadrez, digamos assim, nas peças de xadrez, e este ouvinte diz, mas até agora nada mudou. O seu comentário é estas duas coisas.
Sim, na verdade, o João Lourenço foi escolha exclusiva do presidente Eduardo Santos. Foi mesmo, foi por sua conta e risco que João Lourenço torna-se então o candidato do MPLA. Isso fica claro. Foi mesmo a escolha do presidente Eduardo Santos e depois foi sufragado, foi legitimado no Comitê Central do MPLA. De facto, depois dos 100 dias, não há ainda, do ponto de vista material, alterações significativas, mas há a tal vontade política. E o presidente João Lourenço tem sido muito interventivo. Infelizmente, a equipa que lhe acompanha, e tinha que ser mesmo assim, portanto, o primeiro passo é consolidar o poder e depois começar então a implementar os programas desenhados durante a campanha eleitoral. Era necessário quebrar o mito do chefe. Quebrar o mito do chefe significa que era necessário que João Lourenço fosse aceito como novo chefe. Okay? Chefe do MPLA, o chefe do executivo, porque, como sabe, no estatuto do MPLA, o presidente do MPLA e o bíblio político são as entidades, no fundo, que decidem sobre a composição do governo.
Uhum.
Okay? E era preciso, e neste cenário podemos ser tentados a pensar que, na verdade, se o partido é quem escolhe os membros do governo e João Lourenço não é o presidente do partido, significa que a maior parte dos membros do governo não estão no governo por sua escolha,
uhum.
por hipótese. Né?
Sim.
Foi necessário dar esses 100 dias aos membros do governo, né? Para de facto sentir na prática se esses novos, não são novos, mas esses membros do governo estão alinhados com a dinâmica e com a forma de pensar do presidente João Lourenço. A partir de agora, a partir desses 100 dias, ele, a meu entender, tem toda a legitimidade para operar as alterações que julgar conveniente na medida que conhece as pessoas com quem deve contar e as pessoas que ele julga que estão preparados para enfrentar este desafio, que não é um desafio fácil. Estamos numa outra república, temos um novo presidente que pensa de forma completamente diferente do presidente Eduardo Santos e, portanto, vai ser necessário uma nova dinâmica. Deu esses 100 dias que é para, por assim dizer, avaliar a postura desses membros do Executivo.
Muito bem.
A partir de agora já faz sentido que ele comece a operar
alterações. Exatamente. Olha, doutor, eu agora já tenho aqui mais outro ouvinte pelo telefone e este ouvinte vem do Sul, do Cuando Cubango. Vamos a ver se ele tem mais sorte que o ouvinte de outra região do Sul, do Namibe. É o ouvinte Abraão Cipata. Senhor Cipata, está-me a ouvir?
Sim, muito bem, em perfeitas condições, senhor jornalista.
Ora bem, pelo menos entusiasmo não falta. Senhor Cipata, faça favor, tem uma pergunta?
Sim, muitas, até para começar. Está muita coisa por dizer, mas que a primeira coisa que eu quero saber, já que das eleições houve uma falha, porque já houve muito roubo, e não quero falar mais disso, o nosso convidado sabe. Eu só quero saber do presidente que foi indicado, o que é que ele poderia fazer para a valorização do Kwanza, já que estamos agora a falar da depreciação do Kwanza. Haverá valorização ou depressão? Essa é a pergunta que eu faço. A valorização ou desvalorização do Kwanza? Essa é a primeira pergunta. Uhum. E a segunda pergunta. Senhor jornalista Santa Rita, está me ouvindo?
Estou a ouvir. Faça favor.
Ok. A segunda questão. Eu quero saber, eu quero pedir de todos aqueles jornalistas que poderão participar no dia 8, na conferência de imprensa do senhor presidente da República, né, que venham saber, na realidade, o que é que ele quer com os antigos combatentes, porque é pena demais, porque o meu pai até hoje, o meu pai, não posso falar de Angola inteira, porque são muitos, né? O que é que eles esperam da governação de João Manuel Gonçalves Lourenço, já que ele foi indicado, o que é que ele pode fazer para Angola? E a terceira pergunta é, será que, eu acho que nesse momento ele está a ouvir, o que é que, eu estou a falar nesse momento, aqui a partir de Cuando Cubango, no bairro Xibonde, o que é que o presidente João Lourenço tomou como nota naquele momento em que o presidente Samakuva foi ao encontro dele, quando trataram-se do assunto da despartidarização, né?
Despartidarização do Estado. Sim.
Ok. Da despartidarização das instituições.
Sim.
Não é?
Pronto.
E da intolerância política. É um assunto que eu também quero saber do nosso convidado.
Isso é uma boa pergunta.
Que, é uma honra, é uma grande honra hoje falar para a Voz da América e falar com o jornalista João Santa Rita, aí ao lado do Amante Miguel, eu me chamo de doutor. Doutor. Doutor.
Muito bem.
É muita coisa. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Feliz ano novo para as nossas famílias. E que espero o bem para o nosso país.
Muito bem. Oh, muito obrigado. Era o Sr. Abrão Cipata a falar do Quando Cubanga, mas se fomos promovidos...
Somos doutores.
De qualquer maneira, muito obrigado, Sr. Cipata, pelo seu entusiasmo e também por, vá lá, por esses elogios. Doutor, este ouvinte tem uma questão interessante, que é esta questão da despartidarização do Estado. Eu creio que isto é uma questão bastante interessante, que toda a gente fala nisso, os partidos da oposição, mas como você já disse, creio que na primeira parte deste programa, o MPLA não é um partido normal, é um partido que está enraizado em todos os setores da sociedade e, claro, está também no Estado. Você acha que isso é possível, a despartidarização do Estado?
Pode parecer estranho, mas eu acho que o próprio MPLA é o maior interessado em como haja a normalização da vida dos partidos, ou seja, que o MPLA deixa de ser tão amparado, inclusive pela Constituição. Por quê? Porque, porque um dia terá de haver alternância política em Angola. Está vendo? Uhum. E se não forem feitas alterações na Constituição, se não foi feita a revisão constitucional, vai ser muito complicado se o MPLA for para a oposição. Eu sei que isso pode causar alguma estranheza, mas é uma possibilidade que temos que começar a pensar. E é bom lembrar que cada vez mais a UNITA vem crescendo. O próprio resultado das eleições indica isso mesmo. Os resultados das eleições, bem como assim a simpatia que vai granjeando ao nível das partes mais urbanas da Angola. Uhum. É bom termos isso em consideração. Portanto, o próprio MPLA estará interessado em que haja essa reforma constitucional. Por outro lado, é bom também não ignorar as capacidades do João Lourenço. Ninguém, absolutamente ninguém, talvez ele e a sua esposa, ninguém contava que, a essa altura do campeonato, o João Lourenço fosse, digamos assim, uma das principais figuras políticas, não só da Angola, mas da África. O jornal Correio da Manhã de Portugal indica João Lourenço como a segunda melhor figura política do mundo. Portanto, ninguém contava com esse...
Sim, isso é verdade.
Exatamente, com esse resultado. Então, se ele chegou até aqui em 3 meses com esse elevado de popularidade, portanto, é bom não negligenciarmos. Penso que ele está a levar a sério o compromisso que fez com os eleitores, com os angolanos, de forma geral, e, portanto, quererá estar em condições de corresponder com as expectativas da população, embora reconheça que não é um exercício de todo fácil na medida em que ele encontra o país completamente desestruturado e quase na bancarrota. Uhum. Mas vamos dar o benefício da dúvida. Na verdade, já nem é o benefício da dúvida. Vamos esperar o João Lourenço, de facto, consiga implementar todas as políticas que prometeu.
Muito bem.
E, sim, eu acho que ele está muito interessado em que haja harmonia entre o MPLA, entre o governo e os diferentes elementos que compõem a sociedade. Me parece que ele tem uma sensibilidade muito especial para atender os gritos da sociedade geral, por assim dizer, né?
Uhum. Muito
bem. Tem uma equipa muito bem preparada.
Muito bem. Olha, doutor, este ouvinte também falou da questão dos antigos combatentes, mas nós não vamos abordar isto. Isto é uma questão, se o doutor não sabe, que vem todos os programas que nós temos aqui semanalmente, todos os programas, é certo, como 2 e 2 serem 4, temos a questão dos antigos combatentes, que é claro está uma questão difícil, mas claro está. Nós não vamos discutir essa, mas eu quero dar tempo ao Amâncio, porque estamos quase...
Essa questão dos antigos combatentes me parece que é uma das grandes prioridades da UNITA na parceria que vai fazer com o governo. E é bom lembrar que Isaías Chalacuva, nos cumprimentos de fim de ano, sublinhou que é do interesse da UNITA cooperar com o executivo do João Lourenço. E, portanto, aí este é um sinal também que deve ser lido com bastante cuidado, com bastante atenção. Cuidado não, com bastante atenção. É um indicador forte, do ponto de vista político. Significa que há, digamos assim, uma harmonia, ou pelo menos há espaço para diálogo.
Muito bem. Muito bem, interessante, sem dúvida, doutor. Olha, eu quero dar aqui espaço ainda aos internautas. Isto tem sido um programa muito intenso. Poderíamos estar aqui, sei lá, 4-5 horas, como faz o Vladimir Putin anualmente. Mas, Amâncio, faz favor.
Se calhar. Temos um comentário do Emanuel Ing, que volta à carga, digamos assim. Doutor Kandov, como olha a problemática da bajulação, sobretudo no seio da classe académica jovem, analistas políticos, etc., para a extensão a cargos políticos, sendo que João Lourenço já deu mostra que não simpatiza com este tipo de comportamento? E há outros comentários que têm a ver com esta questão da responsabilização e também a exoneração. O irmão João Carlos Carlos diz que não basta exonerar, tem que responsabilizar, pois exonerar sem responsabilizar é a mesma coisa do que nada. E a Gunga Tolentino diz que, pois, como quem concorda com estas Sim. questões.
Doutor, quer comentar? Bajuladores? Conhece muitos?
Mas ele próprio já respondeu. Parece que João Lourenço não está muito disposto a conviver com esse tipo de clima. E o reflexo disso mesmo são as nomeações que fez. Nenhum daqueles que julgava estar a prestar um serviço útil ao MPLA e a João Lourenço foi conduzido para um cargo de relevo ou qualquer outro cargo. Era o contrário, muitos deles nem sequer foram tidos e achados. Portanto, João Lourenço quer pugnar pela meritocracia, embora seja verdade que há muitos quadros que poderiam ser aproveitados e ainda não houve sinal também, claro, de olhar para a sociedade civil. Há muitos quadros que poderiam ser aproveitados nos diferentes setores, quadros com competências comprovadas. Não é?
Muito bem. Olha, doutor, nós estamos a chegar ao fim e eu vou-lhe fazer uma pergunta que não é bem uma pergunta. Pelo que eu já ouvi, portanto, ao longo destes 58 minutos que tivemos no ar, você está otimista, não é verdade?
Claramente. Estou otimista.
Claramente, eu também fiquei com essa impressão, sim.
Porque há, de facto, uma perspectiva do país melhorar. Portanto, é necessário reconhecer as competências e as capacidades dos quadros que Angola tem, e é necessário também que as políticas públicas estejam de facto viradas para os cidadãos, que a água chegue até aos diferentes municípios de Malães, de Cunene, Pamukubango, água, luz. Portanto, há um desejo, de uma forma geral, de angolanos, de que Angola seja, de facto, um país normal. Uhum. Porque durante muitos anos reinou muita corrupção, muita intriga, e não sei se, de facto, houve tempo para governação. Uhum.
Olha,
os resultados são manifestamente desastrosos.
Exatamente. Olha, professor, eu quero lhe agradecer imenso. Esta hora foi muito, muito, muito agradável e, para mim, elucidativo. Claro que está que podíamos falar sobre muito, muito, muito mais coisas. E eu tenho aqui também muitos ouvintes nas redes sociais e no telefone. Enfim, mas olha, isto é, não é como no futebol, não há prolongamento. Temos que acabar mesmo, porque daqui a meio minuto temos outro programa. Mas muito, muito obrigado. E eu quero recordar aos ouvintes que sempre que quiserem participar, têm que mandar o seu número. Não basta mandar uma vez. Se quiser participar para a próxima semana, têm que mandar o número. Quero também agradecer aos ouvintes que estiveram pelas redes sociais. Um muito obrigado. E não se esqueça, se esta sexta-feira é dia do Angola Fala Só, e professor, muito obrigado mais uma vez.